Hoje é terça-feira. Terça-feira, você já sabe, é dia do Terça da Eva. E a Eva já tá aqui toda instagramável, já ligando também o seu Instagram, porque tá rolando uma transmissão. O que é transmissão
não,
ao vivo?
Não, tá não, tá não.
Usa o microfone de cá.
Aí, eu acho que você quer que eu venha pra cá.
Não, senhora, não tá não. Relaxa.
Fica mais instagramável qual dos dois microfones, o de lá ou de cá? Olha aí, o de lá, vai, use. Pronto. Tudo pro seu conforto, minha senhora. Boa tarde.
Boa tarde, meu amor. Como é que você tá?
Tudo em paz, Eva.
Ela, gente, ó, começou o mês de junho, Suzy só vem quadriculada.
Ai, eu adoro essas blusas.
Sempre, sempre. Virou
mas
um mês.
Mas não é somente no mês de junho que eu venho quadriculada, não, gente. Eu venho, assim, qualquer ocasião. Vira e mexe, eu venho, tipo, mês de janeiro, primeiro de janeiro eu venho. Aí Kátia já olha pra mim e pergunta, oxi.
Já virou junho?
Aí eu, ai, menina, me deixa.
Ela está aqui, alá São João.
Você gostou dessa? Essa é bem
eu gostei,
mesmo,
bonitinha.
Né? Bem
então, eu acho que eu vou fazer os ensaios de novo de São João de Davizinho. Eu tô precisando de umas camisas
pronto,
emprestadas.
Eu te empresto,
tá?
Eu te empresto.
Não, não é vender Suzy. Não, Suzy. Ela já tava aqui fazendo o money. Não, Suzy, é empréstimo.
Eu te alugo, calma.
Precisa disso.
Monetizar esse negócio aí.
Empresta pra coleguinha.
Empresta.
Pronto, muito obrigada. E é isso. É,
tudo bem, tudo em paz. Eva, qual o tema do nosso Terça da Eva de hoje? Pra quem ligou o rádio agora, quem quiser participar, enviar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, fica à vontade, 98829-1029.
Monogamia ou poligamia? E
ai,
é isso.
Gente, é uma coisa complicada, mas a gente precisa falar sobre isso, principalmente pra geração Z, Y.
Z. E que eu não sei qual é que a gente tá mais não, viu? Porque a minha era o quê? Era X?
Era X.
É a nossa, né?
É a nossa.
É a nossa. Muito próxima à minha, você não tá tão assim.
É a nossa, geração
X. É a nossa
X.
Geração X?
Uhum.
Não, é sério, Su. Isso, inclusive, foi um questionamento de uma grande amiga minha. A gente conversando, ela, Eva, o que é que você acha? Na verdade, isso já tem um amigo conversando comigo há um tempo. Dizendo assim, ó, daqui a um tempo você vai abrir a boca pra poder dizer que você vai entrar num relacionamento aberto. Eu digo, não, jovem. Eu não tenho estrutura psicológica, emocional para um relacionamento aberto. Eu acho que você tem que estar muito bem resolvido.
Sim.
Pra poder dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos embora, vamos seguir desse jeito. Mas foi um questionamento que ele me fez da seguinte forma. Essencialmente, o humano, ele é monogâmico ou ele é poligâmico? Você acha que é o que isso?
Eu acho que é poligâmico, né? Só que muita gente não quer assumir a sua poligamia, não quer se assumir poligâmico, mas vira e mexe tá lá dizendo que é monogâmico, que é casado, que é casada, mas aqueles dois negocinhos
exato.
Na cabeça estão rolando,
então,
né?
É esse X da questão que esse amigo meu me trazia do seguinte fato, ele, Eva, mas presta atenção, por mais que a pessoa diga que seja monogâmica, a pessoa acaba atraindo a outra. A pessoa acaba não sendo fiel a vida inteira, mesmo que você não chegue a atrair fisicamente, ou emocionalmente, ou afetivamente, ou corporalmente, você acaba sentindo uma atração por uma outra pessoa. Então, até que fato nós somos realmente monogâmicos? E aí me veio alguns questionamentos, inclusive essa semana, passo, eu acho que é Bela Gil, né, o nome da...
Sim, Bela Gil, da influência.
Da influência. Que ela separou-se há pouco tempo, mas ela disse que vivia um relacionamento, eu não lembro se era aberto ou se era um relacionamento poligâmico, mas ela tinha uma relação central, e desta relação central ela tinha outros relacionamentos paralelos.
Pois é, ela teve 3 namorados durante uma relação aberta dela.
Exato, e aí ela ainda traz o seguinte questionamento pra gente, que mesmo o parceiro dela, que era aquela relação central, mesmo ele apoiando ou achando que poderia conviver, ele não queria saber desses relacionamentos paralelos. Aí vem o meu questionamento. Será que realmente ele estava pronto? Ok, eu tô pegando esse exemplo, tá,
sim,
gente? Mas será que ele realmente estava pronto para um relacionamento aberto? Porque se dentro de um relacionamento aberto, você não quer saber com quem o outro está se envolvendo, será que você tá pronto realmente para compreender que você não é o suficiente para a outra pessoa? Ou que a outra pessoa não é o suficiente para você? Nessa atualidade que nós temos, Su, hoje as pessoas falam tanto de sentimentos, mas tão pouco se entregam a sentimentos.
É aquela coisa que a gente falou em outra edição aí do Terça da Eva, que foi sobre a responsabilidade afetiva, né? Então vale a pena a gente colocar sobre isso um pouquinho também. Deixa eu só fazer uma correção, eu falei aqui que a gente era da geração X, não é, a gente é da geração Y. Geração Y é os nascidos de 1980 a 2000. que são, que a gente acompanhou a revolução tecnológica desde pequenininhos, né? A gente passou pelo tempo que a gente não tinha celular, até o tempo que a gente tem celular, celular de última geração.
A internet discada.
Enfim. Então, a geração Y é de quem nasceu entre 1980 a 2000. A geração X é de quem nasceu de 1960 a 1970. Os baby boomers, que é essa geração baby boomers, nasceram de 1940 a 1960. E a geração W, quem nasceu de... Eu faço parte da geração W, gente. Nasceu de 1991 a 2000. E a geração Z, quem nasceu nos meados dos anos 2000.
Então a minha é a geração X.
É.
Eu nasci em 90.
A sua é a geração Y.
Y,
você nasceu
em 90. Perdão. É. Eu nasci em 90.
E eu, aqui, 92, geração W. Pois é.
A gente achando que era da mesma geração. E
os piquititinhos, que nasceu após 2010, é a geração alfa. Pois é. Um dia a gente vai tratar somente sobre essas gerações.
Vamos,
o que, que significam
vamos
elas
trazer
aqui no Terça da Eva, tá?
Interessante, gostei disso. Vamos trazer.
Vamos trazer isso? Vamos
trazer isso, combinado.
Para os ouvintes entenderem melhor. Bom, a Eva falou sobre esse casamento aberto, né? Que a Bela Gil... A Bela Gil, para quem não sabe, a Bela Gil é a filha do Gilberto Gil. E a Bela Gil, bom, eu vou pegar até a informação aqui, tá, do Metrópolis. Ela expôs detalhes do seu casamento aberto. Ela disse que era muito gostoso. A Bela Gil e o João Paulo Demar, e eles se separaram depois de 20 anos de casamento, né? A chefe e a apresentadora deu detalhes sobre essa relação. Ela falou sobre o relacionamento não monogâmico, né, com o João Paulo, com quem ela foi casada durante 20 anos. Isso foi em entrevista a um programa, o GNT. E ela falou que teve 3 relacionamentos durante o período em que foi casada. Ela disse que viveu relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento. Questionada sobre qual era o seu sentimento nesses relacionamentos, ela disse que era paixão, que era amor. A filha de Gilberto Gil revelou também que seu casamento, que acabou em janeiro deste ano, não se findou por conta dessas relações. Ela disse que não terminou o relacionamento por conta de outros relacionamentos, terminou, sim, por outras questões, mas que hoje ela enxerga que se tivesse um relacionamento, ela queria viver com mais liberdade e ter vários namorados, na verdade. Ou seja, ela gostaria de continuar em outro relacionamento que ela tiver com essa não monogamia, né? Viver mais relacionamentos não monogâmicos, que é relacionamento onde não é somente ela de uma pessoa só. Ela pode ser de várias pessoas, tipo um relacionamento de fato aberto, não é isso, Eva?
É isso, Su. E aí, me vem o seguinte questionamento. Quando é um homem que vive relacionamentos paralelos, a sociedade, ela não critica tanto.
É.
Mas quando a mulher, até porque o nosso Terça, estamos sempre trazendo questões femininas para que nós possamos conversar, dialogar e abrir a mente. Quantas críticas ela também sofreu por isso? Porque foi ela, uma mulher, que chegou e abriu e disse assim, gente, olha, na minha situação, daquela forma me fazia bem. Então nós temos o péssimo hábito ainda de julgar as mulheres que dizem que não conseguem viver relacionamentos monogâmicos. Não estamos aqui com isso dizendo o que é certo, o que é errado, se está correto ou não está. Mas sim o que cada um quer para a sua vida. Quando a gente respeita o que o outro quer para si, a dignidade do ser humano, como eu sempre rebato e sempre falo, enquanto nós ainda não estivermos prontos, Su, para poder compreender que cada pessoa vai arcar com as consequências das suas escolhas, nós vamos continuar vivendo em uma sociedade extremamente preconceituosa e machista. Principalmente para nós mulheres. A mulher, ela, por mais que nós tenhamos conquistado muita coisa, ela ainda é vista como tabu. A mulher ainda, ela não pode chegar nos grandes meios, nos grandes centros e dizer, ó, eu quero um relacionamento aberto. Olha, eu me sinto bem com o poliamor, por exemplo.
Sim.
Não, a mulher, ela tem que ser sempre monogâmica. Porque a sociedade, ela traz pra gente esse pré-requisito de monogamia, de que a mulher precisa ser monogâmica, de que a mulher, ela não tem direito a outras escolhas, diferente daquele padrão do que nós fomos acostumados a vida inteira. Não importa se a gente está falando de um relacionamento hétero,
sim,
ou de um relacionamento homoafetivo, não é esse o X da questão, mas o poder de escolha feminino. A mulher, ela tem o direito de escolher o que ela quer e sem precisar ser julgada por quem tá de fora. E aí, isso eu queria trazer pra gente uma pergunta para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. O que é que eles acham desses relacionamentos poligâmicos e desses relacionamentos
monogâmicos.
Claro que o sonho do sonho é você ter um relacionamento monogâmico.
Sim.
É você ter alguém que te baste em todos os sentidos. Mas será que a gente realmente, no nosso eu, uma pessoa só me basta? Só aquele relacionamento, ele é o suficiente pra mim? Aquela pessoa consegue suprir todas as minhas necessidades?
Olha lá, gente, sem hipocrisia, viu? Vai lá, assim, usa o WhatsApp no 98829-1029, que a gente quer saber de você sobre isso, né? Sobre essa questão de poliamor, sobre essa questão da monogamia.
Tá vendo? Até trava-língua.
Né? Tipo, trava-língua. Eu particularmente, não sei como as pessoas têm paciência pra ter mais de um relacionamento.
Eu não tenho maturidade.
Relacionamento é uma coisa que requer tempo, dedicação, dinheiro...
Dia dos namorados chegando, tá, gente?
Dia dos namorados chegando, dinheiro, entendeu? Muita inteligência emocional, controle, afetividade, responsabilidade afetiva. Então, como é que se tem paciência pra ter outro relacionamento?
Bom, viver com várias pessoas, né?
Mas eu quero saber outras opções, até mesmo pra que eu possa me desconstruir em relação a essas coisas. Então, você que tá ouvindo a programação, quer participar, quer dar seu pitaco? A gente tá aqui online no WhatsApp, 98829-1029. Né, Eva?
Sim, senhora. Você vai pro intervalo ou a gente vai seguir?
Vou colocar a música e depois a gente segue. Dua Lipa rolando por aqui. Conexão 102,9 com Suzy Luz. Terça da Eva de volta aqui no Conexão. E, gente, muita gente falando aqui que o tema de hoje é, de fato, muito polêmico. E eu falei uma M na estante ali, né, gente? Tava até falando pra Eva, vou ter até que me corrigir pra deixar de ser hipócrita, né, gente? Porque, como aqui, ó, a nossa ouvinte, ela tá participando, eu não sei se eu posso identificar ela, mas eu não vou identificar.
Não, identificar não.
Mas ela diz assim: meninas, muito interessante esse tema, mas na atualidade, a fidelidade é coisa do passado. Mas, ainda assim, tem alguns que ainda são, entre aspas, fiéis. Beijos pra vocês. Pois é. Você acha que a fidelidade é uma coisa do passado, Eva? Qual a sua posição em relação a isso?
Rapaz, eu não sei. Assim, real. Eu a acho resposta que desde, é não
de,
sei.
Desde antigamente nunca, a fidelidade nunca foi algo de fato
de
concreto,
fato,
né?
É, o costume... Inclusive, o que eu tava conversando com você, é que pra mim, a lealdade, ela é mais importante do que a fidelidade.
Uhum.
Assim, eu, Evani, dentro da minha construção, eu prefiro uma pessoa leal.
Dá um conceito pra gente sobre a diferença entre fidelidade e lealdade. Porque a gente acaba associando, né, uma coisa com a outra.
Uma coisa com a outra. Vamos lá. A fidelidade, pra mim, tem muito a ver com... Você saiu, viajou, encontrou alguém, acabou não se relacionando por conta do nosso relacionamento, ok? Mas a lealdade não, Su. A lealdade... Quem te perguntar, você vai dizer, não, existe alguém na minha vida. É ela. Ela tá comigo, ela é minha parceira, ela tá aqui, a gente tá construindo, a gente tá vivendo junto. O outro vem pra sua vida se você... Quer dizer, desculpa, sabendo que existe alguém que pra você é importante. Então, pra mim, ter alguém que me esconda do mundo, eu prefiro não ter. Você pode até ser infiel, mas não me conte, não. Fique lá, no seu mundo. Porque quem é fiel hoje, amanhã pode não ser. E assim, eu sempre brinco muito que isso foi algo que no passado despertou gatilhos em mim.
Sim.
Se eu estiver com alguém que eu tenho que pegar no celular, pra mim, relacionamento não presta mais. Não dá. A confiança acabou. Sabe? Então, pra mim, Evani, a fidelidade, ela vem posterior a uma lealdade. Porque quando você é leal a mim, você me respeita. Você tá comigo, você é meu parceiro, você cresce junto comigo, você não me esconde. E você ser fiel a mim, você pode ser fiel, mas você pode virar as costas e tá falando mal de mim. Você pode estar me apunhalando pelas costas o tempo inteiro. Então, pra mim, não dá. Então, entre fidelidade e lealdade, eu, Evani, prefiro ter uma pessoa leal.
Pois é. Evani, Eva.
Ok.
Tem uma coisa que eu achei bacana aqui da psicóloga Maria Gabriela Saldanha, que ela diz que todo mundo quer encontrar o grande amor,
sim,
mas quase ninguém quer ser quer se trabalhar, né, para ter recursos psíquicos, de bancar os seus laços mais preciosos. Corre ali quando aqueles laços preciosos chegam. E é um país com índices tão altos, né, de abandono parental, de violência doméstica, que acabam moldando o nosso entendimento afetivo. Então, a não monogamia, o relacionamento aberto, é a solução então possível para a gente viver os encontros em meio a essa ciranda de desencontros? Abrir, de fato, assim, o relacionamento? É uma colocação boa aí que a Maria Gabriela Saldanha faz, que seria meio que uma fuga, ter um relacionamento aberto para que pudesse, você não tivesse tanta responsabilidade, né?
É, e assim, Su, aí eu vou tentar trazer um pouquinho pro universo jurídico, ok?
Sim.
É, hoje, a gente já consegue configurar mais de um relacionamento e ser aceito legalmente. Antigamente, não. Porque antigamente você tinha o crime da bigamia. Você relacionasse com duas pessoas ao mesmo tempo, havia a bigamia e não era correto, não era aceito pela nossa sociedade, mesmo tendo. Mesmo ela sempre existindo, como você falou, fidelidade talvez não seja algo. A infidelidade não é algo da nossa geração. A infidelidade sempre aconteceu. As pessoas normalmente não conseguem ser tão fiéis. E aí hoje, inclusive, se não me falha a memória, teve um julgamento em 2008, que foi um dos... que mudaram o entendimento de muita coisa no Brasil, quando se foi reconhecido uma partilha de bens em um relacionamento poliamoroso. Então, dentro daquela relação, a justiça compreendeu que não era mais um casal de dois. Desculpa, tudo bem que casal é dois, mas enfim, vocês entenderam, né? Um casal de dois. Mas que dentro daquela relação haviam três pessoas, e essas três pessoas, de maneira latente, teriam direito a essa divisão de bens. Então, hoje, até mesmo o direito, ele já consegue compreender que a sociedade mudou e as relações mudaram também. E com isso você traz segurança jurídica para essas novas relações. Então, se o direito, que para algumas pessoas ainda é tido como antiquado, ele está conseguindo se moldar a essa realidade, por que que a sociedade ainda critica tanto? De novo, a gente não está falando aqui que é certo ou errado, tá, gente? A gente só está trazendo questionamentos e de coisas que acontecem. Estão latentes, estão na sociedade. E que 80% das pessoas fazem de conta que não existe. Mas existe, ela tá ali. E as pessoas precisam simplesmente de respeito. Principalmente aquelas mulheres que decidem sair do convencional e que enfrentam o mundo. E elas só querem ser respeitadas. Única e exclusivamente. Seja nas suas relações monogâmicas, seja nas suas relações poligâmicas. É respeito. Porque aquela pessoa que tá naquele trisal, vamos utilizar esse termo, ou quadrisal, ou quintrisal, enfim, cada um sabe da sua felicidade, tá fazendo bem? Tá te ferindo? Tá ferindo o seu vizinho? Tá ferindo outras pessoas? Não. Então vamos passar a respeitar? Pura e simplesmente, respeito.
Pois é, isso é uma coisa para você refletir, né? O texto da Eva sempre traz essas reflexões aí pra gente, para que você possa também se conhecer melhor e conhecer melhor o outro. E a gente vai finalizando a edição de hoje do texto da Eva. Tem algo a colocar, Eva?
Não, não. Eu sempre bato muito os ruivos. Volta e meia a gente traz o tema, né, de responsabilidade, de respeito.
Sim.
Eu acho que quando a gente respeita o outro com a dignidade e a essência do humano que ele é, na integral... O respeito não significa concordar. Eu posso não concordar com 80% das formas que você pensa ou que você acredita. Mas eu tenho que respeitar. E eu não tenho que simplesmente a gente, em um diálogo, Su, tentar fazer com que você mude sua visão. Eu posso levar a minha visão pra você, você pode trazer a sua visão pra mim. Cada um pondera aquilo que considera coerente e sigamos. Então que a gente consiga chegar, talvez, em algum momento, a esse nível de maturidade do real respeito, do real sentido de que tudo começa com respeito, de tudo começa e de tudo perpassa, que a dignidade do ser humano, ela não é só entendida com os direitos propriamente dito, mas que a dignidade da essência do ser humano, ela começa com respeito mútuo. E é isso. Terça que vem, dia dos namorados, para quem tem namorado, não, é segunda-feira de namorado,
é segunda-feira,
né? Então, terça-feira eu posso vir falar dos solteiros. Brincadeira, que é o dia de Santo Antônio.
Meu Deus, você é ótimo. É isso, gente. Finalizamos a edição de hoje do Terça da Eva. Quer saber mais? Você pode seguir a Eva lá no Instagram. Qual é o arroba, Eva?
arroba evani.cavalcante.
Evani.cavalcante, tá? Tem muito conteúdo bacana lá nos Reels da Eva. E você pode acompanhar também e mandar sua dúvida pra ela, sua sugestão pro programa. Enfim, terça da Eva.
Sugestão são volta. Sempre muito bem-vindas, tá, gente?
Na próxima terça-feira. Beijo pra você, coisa linda.
Beijo, Su. Beijo, minha gente. Obrigada
beijo,
pela audiência e paciência. Juninho! Beijo, filho. Juninho tá aqui do lado hoje com a gente.
Hoje a gente tá aqui com o chefe. Chefe, tá ouvindo o rádio aí? Cadê? Valderico Júnior?
Júnior?
Tá ouvindo, não.
Tá ouvindo, não.
Ele não tá ouvindo, não. Ainda bem que eu posso falar qualquer coisa aqui. O chefe não tá ouvindo.
Ele não tá ouvindo.
Então tá de boa.
A gente tá daqui vendo ele, mas ele não tá ouvindo a gente.
Mas ele não tá ouvindo a gente. Que bom, que bom. Isso é bom, posso falar qualquer coisa aqui, mentira. Mas daqui a pouco eu chamo a atenção dele, ele vai bater um papo com a gente. Porque tem novidades por aí. Fica ligado, ligada. Essa é a Gabi.
A Rádio do Outono. Gabriela FM.